Morse Audio News, as principais notícias e tendências de tecnologia e inovação resumidas em áudio para você.
Olá, este é o Morse Audio News do dia 9 de abril de 2024. Começamos aqui com o MMA Impact Brasil, que começa hoje. O evento, realizado pela MMA Latam, acontece nos dias de hoje e amanhã, dia 10, no Transamérica Expo Center em São Paulo. O evento reunirá diversas marcas, agências, creators e profissionais de publicidade e marketing para debater os principais assuntos relacionados ao marketing e temas e cases que tenham causado impactos reais nos negócios. O Morse é media partner do evento e nossa equipe estará por lá fazendo a cobertura. Se você também vai no evento, não deixe de dar um oi para a gente e conversar um pouquinho sobre suas percepções, porque na semana que vem traremos aqui um resumo do que rolou de mais interessante por lá. Seguindo aqui, balanço do YouTube mostra que programa de parcerias já movimentou 351 bilhões de reais. Lançado em 2008, o programa de parcerias do YouTube, conhecido como YPP, pagou 70 bilhões de dólares, o equivalente aos 351 bilhões de reais, para os criadores de conteúdo da plataforma nos últimos 3 anos apenas. Manuela Vilela, gerente do ecossistema de criadores no Brasil, afirma que o propósito do projeto do YPP é que o conteúdo se torne uma fonte de renda para as pessoas. Já de acordo com a Comscore, a rede de vídeos do YouTube possui cerca de 120 milhões de usuários mensais no Brasil e, em 2022, o YouTube teve um impacto de 4,5 bilhões de reais no PIB, o produto interno brasileiro. Atualmente, com o aumento do interesse do público por vídeos curtos, a aposta da plataforma é na ferramenta Shorts, que já recebe mais de 70 bilhões de visualizações diárias. Para saber mais sobre tudo isso, a Manuela Vilela deu uma entrevista para a Forbes e o link está aqui disponível. Falando agora de publicidade digital, o Chase, operação do banco de varejo do JP Morgan nos Estados Unidos, está lançando a sua Media Network. Essa semana, o JP Morgan Chase lançou o projeto Chase Media Solution, seu novo negócio de mídia digital, permitindo aos anunciantes enviarem promoções relevantes a cerca de 80 milhões de clientes financeiros. O projeto nasceu com o Chase adquirindo a plataforma de publicidade digital baseada em transações, a FIG, lá em 2022. A vantagem do Chase são os dados transacionais primários, que permitem que marcas e agências façam segmentações com base no histórico de compras. O projeto segue a linha do que já está sendo feito no mundo do retail media com os varejistas, que já falamos muito por aqui. Porém, neste caso, sendo um banco, a solução do Chase tem histórico de compras de forma mais horizontal e multivarejistas. Segundo Rich Mulstock, que é o presidente da Chase Media Solutions, assim como os varejistas, temos dados próprios e um público dedicado. Mas o que nos diferencia é a escala incomparável e os insights de nossos clientes, que servem há muito tempo como um guia confiável para as nossas decisões financeiras e que agora estarão disponíveis também para o mundo da mídia. Seguindo aqui para a próxima notícia, Instagram fatura mais com anúncios do que o YouTube. Os dados foram apresentados em um processo judicial da Meta que tenta fazer com que as reivindicações de monopólio da Federal Trade Commission dos Estados Unidos sejam rejeitadas. Neste processo, a empresa inclui detalhes sobre a receita de publicidade que o Instagram gerou nos últimos anos, mostrando que nos Estados Unidos, em 2021, a receita publicitária ultrapassou 32 bilhões de dólares em comparação aos 28,8 bilhões de dólares do YouTube. A lacuna também existe mesmo se você olhar mais para trás. Em 2019 e 2020, a Meta apresenta a receita publicitária do Instagram com 17,9 e 22 bilhões de dólares, respectivamente, enquanto a receita publicitária do YouTube fica em 15 bilhões de dólares em 2019 e 19,7 bilhões de dólares em 2020. A discussão surge no momento em que a FTC está processando o Facebook para desfazer as suas aquisições tanto do Instagram quanto do WhatsApp. E o LinkedIn apresenta um novo produto publicitário, o CTV para campanhas B2B. A empresa lançou um modelo de negócios de CTV, que para quem não conhece são as Connected TVs, permitindo que sejam veiculadas campanhas de B2B em vídeo nas TVs conectadas por meio de uma rede de parceiros que inclui Paramount, Roku e Samsung Ads. O LinkedIn comentou que a iniciativa segue uma tendência de que, segundo um estudo recente realizado pela DemandBase, 90% dos profissionais de marketing B2B que utilizaram CTV em 2023 acreditam que o formato ajudou a alcançar os devidos clientes. De forma prática, o formato permite agora a criação de audiências através do Campaign Manager do LinkedIn, selecionando o público através das possibilidades que o LinkedIn tem de filtro de profissionais, e depois selecionando se prefere uma campanha somente de CTV ou uma campanha multicanal para aumentar o conhecimento da marca. Além do Campaign Manager de autoatendimento do LinkedIn, a empresa possui também uma oferta gerenciada, o LinkedIn Premier, por meio de uma parceria com a NBC Universal. Esta acaba sendo uma forma diferente de rodar campanhas B2B segmentadas para um público profissional em um formato novo e que está super rodando hoje em dia, que é o CTV. Seguindo aqui agora na nossa pauta de inteligência artificial, o Spotify lança possibilidade de criar playlists personalizadas utilizando prompts de AI. A empresa introduziu na versão beta uma nova opção chamada de AI Playlists, que permite aos usuários gerar uma playlist com base em instruções escritas, os chamados prompts. Segundo o Spotify, as criações podem seguir linhas de solicitações em texto como, por exemplo, músicas para fazer uma serenata para o meu gato, ou qualquer outro tipo de frase que simbolize o que você espera da sua playlist. Os prompts podem fazer referência a todos os tipos de coisas, ou seja, você pode mencionar lugares, animais, atividades, personagens de filmes, cores e até emojis. A empresa observa que as melhores playlists são as que forem geradas utilizando prompts que contêm uma combinação de gêneros, climas, artistas e décadas. O Spotify também aproveitará a sua compreensão dos gostos dos usuários para personalizar as playlists, e os usuários também poderão revisar e refinar o resultado final emitindo comandos como menos otimista, mais pop, mais alegre ou qualquer tipo de comentário que possa ajudar a deixar mais próximo do que você espera. O recurso estará disponível inicialmente em dispositivos tanto Android quanto iOS, porém apenas no Reino Unido e na Austrália, e deverá ter o rollout para os demais países pouco a pouco. Para quem quiser saber mais, tem um link aqui no descritivo com o vídeo de demonstração da solução. E fechando aqui, temos a nossa pauta de M&A, que são os movimentos de investimento, fusões e aquisições do mercado. E hoje temos duas notícias interessantes aqui. A primeira é que a Alphabet, a controladora do Google, pode fazer uma oferta para adquirir o HubSpot, empresa norte-americana de produtos de software para inbound marketing, vendas e atendimento ao cliente, que foi fundada em 2006 e está avaliada atualmente em 32 bilhões de dólares. A Alphabet tem conversado com consultores sobre a possibilidade de fazer uma oferta para adquirir a empresa e, segundo fontes, já se reuniu com Morgan Stanley para discutir um possível acordo. Porém, até o momento, nenhuma oferta foi feita e ainda há incerteza se isso acontecerá. Vale lembrar que tudo isso acontece em um momento no qual o Google está sob pressão por diversas alegações de práticas antitrust. Então, o movimento deve ser feito de forma bem cautelosa, caso venha a ocorrer. E a última notícia do Morse Audio News de hoje é a respeito do volume de investimentos na América Latina, que Felizmente, voltou a crescer e cresceu 24%. Depois de 2 anos do inverno das startups, os números mostram que a temperatura está subindo. Segundo o levantamento da Sling Hub, com dados do primeiro trimestre, 1,4 bilhão de dólares já foi aportado em startups latino-americanas, um aumento de 24% sobre o mesmo período no ano passado e de 19% sobre o último trimestre de 2023. O número de rodadas caiu 19% no ano contra ano, mas a média das rodadas subiu 34% no ano a ano e chegou a 2 milhões de dólares. De acordo com a Sling Hub, o Brasil se destacou no cenário regional, respondendo por praticamente metade do volume total de investimentos, com 721 milhões de dólares, com crescimento de 39% sobre o mesmo período de 2023. A média das rodadas aqui no Brasil também aumentou, subindo 59% para 1,5 milhão de dólares. No primeiro trimestre de 2023, 14% das rodadas nacionais foram acima de 5 milhões de dólares, enquanto neste ano elas já representam 23% do número de investimento. E o Brasil registrou a maior série A do trimestre, com os 33 milhões de dólares captados pela HealthTech Amigo Tech junto a Riverwood. E estas foram as principais notícias do Morse Audio News de hoje. Novamente, se você estiver pelo MMA Impact, não deixe de passar ali para dar um oi e bater um papo sobre o evento. Se você não estiver por lá, problema nenhum, semana que vem trazemos aqui as novidades do evento. É isso e até quinta-feira. Morse Audio News, as principais notícias e tendências de tecnologia e inovação resumidas em áudio para você.